é uma solução geradora de desigualdades face aos restantes trabalhadores da administração pública. Para tal, recordo-lhes o artigo 13º da Constituição, que defende tratamento igual para o que é igual e tratamento desigual para o que é desigual. Ora, em nenhum momento esta iniciativa explica o fundamento que justifica a desigualdade nesta matéria. Recordo ainda a este propósito o princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 7º do Código do Procedimento Administrativo. Será que a solução defendida pelo Chega é mais adequada, razoável e proporcional? Será que não existem outras soluções que se adequem de forma mais proporcional aos fins perseguidos, sem que com isso se ponham em causa os direitos dos outros trabalhadores da administração pública? Nós entendemos que sim, que existem outras soluções e, nesse sentido, o Governo reconhece o caráter de desgaste inerente ao exercício da profissão docente, razão bastante que justifica a redução da componente letiva prevista no Estatuto da Carreira Docente. Além disso, e reconhecendo as especiais condições de trabalho dos educadores de infância e professores do primeiro ciclo do ensino básico em regime de monodocência, o Ministério da Educação iniciou o processo negocial com as organizações sindicais do setor, com vista à alteração do regime de dispensa da componente letiva dos educadores de infância e professores do primeiro ciclo que tenham mais de 60 anos de idade e 36 de serviço. Senhoras e senhores deputados, a solução proposta de aposentação antecipada traz problemas de equidade e gera problemas ao nível da substituição de docentes. Não é a solução mais adequada e proporcional para a resolução do problema apresentado e, portanto, é geradora de uma desigualdade injustificada, contrária ao princípio constitucional da igualdade e, por conseguinte, contrária à Constituição, bem como é incomportável, uma vez que o regime de aposentação especial dos docentes com 60 anos de idade e 36 anos de serviço iria abranger o universo de 69.900 pessoas, com um impacto financeiro adicional total de mais de 9 milhões de euros, dos quais mais de 1 milhão de euros nos próximos 3 anos. Assim, não poderemos acompanhar este projeto de lei. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há 8 anos que acompanho as matérias de educação aqui no Parlamento em representação do Bloco de Esquerda. Há 8 anos que acompanho as lutas dos professores, as suas manifestações, os seus encontros, as suas esperanças e também as suas desilusões em relação às propostas aqui no Parlamento. Conheço bem o suficiente para saber distinguir propostas sérias de propaganda e para estar confortável em dizer que aquilo que estamos a discutir hoje é apenas propaganda. O problema é que esta propaganda baseia-se num problema real e sério, que é o desgaste dos professores, o cansaço dos professores e o envelhecimento dos professores. Um problema real que o Partido Socialista prometeu resolver. Ainda Alexandra Leitão era Ministra da Administração Pública quando foi feita a primeira promessa de negociação com os professores de um regime de reforma antecipada. Essa promessa vinha de uma outra ideia apresentada quando discutimos aqui a recuperação do tempo de serviço roubado, em que o Bloco de Esquerda propôs, tal como os sindicatos defendiam à época, que uma das formas de reconhecimento do tempo de serviço roubado podia ser a sua conversão em antecipação da reforma dos professores com mais idade, que de outra forma não beneficiariam da recuperação desse tempo de serviço. Tantos anos passados, essa proposta voltou à mesa das negociações e o Governo continua a ignorá-la. E por isso o problema continua a ser real. Nós continuamos a ter um problema de envelhecimento, de cansaço, de burnout, de falta de condições dos professores. É verdade que a idade da reforma é muito avançada em Portugal, mas é muito avançada não é só para os professores, é avançada para todos os trabalhadores. O que é preciso, e seria preciso, era baixá-la, como o Bloco de Esquerda defende, para todos os trabalhadores. Defendemos e sempre defenderemos a reforma aos 60 anos de idade e aos 40 de serviço, e dar aos professores condições de adaptar a sua profissão, como também foi prometido pelo PS, por exemplo, em relação à monodocência, e não cumpriu, dar aos professores condições para conseguirem chegar ao final da carreira com condições de trabalho mínimas, que não são aquelas que existem hoje, com educadores de infância, com idades avançadíssimas, que continuam a ter de tomar conta de salas de aula inteira, ou mesmo no primeiro ciclo, e etc. E, portanto, há um conjunto de matérias que nós temos vindo a trazer aqui e que nunca são aprovadas, que reiteradamente são chumbadas, que poderiam amenizar este problema. Há uma outra questão que é inegável, é que se a proposta do Chega fosse aprovada, no dia seguinte o Chega estaria aqui a fazer um escândalo porque não havia professores nas escolas. Infelizmente estamos nessa situação por causa do estado de envelhecimento a que o PS e o Governo deixaram que chegasse a classe docente. Muito obrigada e queria reclamar o meu prémio pelo cumprimento do tempo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, ainda que se verifique um crescimento naquele que é o número de professores e educadores de infância que se reformaram ou vão reformar este ano, o peso da renovação da profissão não pode nem deve ficar nos ombros de quem já trabalhou durante décadas, sobretudo numa carreira longa, exigente e de enorme desgaste. A responsabilidade da renovação das carreiras não é destes profissionais. A renovação está dependente, sim, da valorização das carreiras, das melhorias das condições de trabalho, da dignidade e do respeito por um trabalho diário inestimável, mas que tem sido desvalorizado ao longo de décadas. E não é por falta de propostas nesta Assembleia da República que este problema não tem sido resolvido. Recordamos que estes profissionais têm reivindicado a qualificação da sua profissão como sendo desgaste rápido e tais reivindicações têm surgido de forma sistemática por parte de vários profissionais, que não apenas os da educação. E por razões de justiça e para que se evitem tratamentos desiguais, o que seria de facto imprescindível para garantir uma avaliação transversal do quadro legal aplicável às profissões de desgaste rápido, o PAN já tinha apresentado uma iniciativa nesta mesma Assembleia para a criação de um simples grupo de trabalho para a alteração do enquadramento legal das profissões de desgaste rápido e a identificação de um elenco destas profissões passíveis de serem assim e classificadas. Só que uma medida tão simples quanto esta não resistiu ao rolo compressor da maioria absoluta. Resta por isso saber quando é que estas profissões vão ser de facto olhadas com seriedade e aprovadas por parte de uma maioria que tem neste momento o poder e o dever de fazer a diferença para a vida das pessoas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Seja sobre este tema ou qualquer outro, a técnica é sempre a mesma, processo de diabolização da esquerda em curso. A esquerda é péssima, a culpa é da esquerda, vamos para o abismo. Dou um pontapé numa pedra, a culpa é da esquerda, vamos para o abismo. Isto não surpreende, mas devo dizer que se esperaria de alguém que faz de profissão professor, a objetividade absoluta é impossível, mas a honestidade intelectual deve ser o ponto de partida para todos nós. Mas aí cada um faz aquilo que sabe e pode. O problema é quando um governo que está no poder com uma maioria absoluta não tem a desculpa da instabilidade. Tem agora contas que se aproximam do superávit, não tem a desculpa da dívida e do déficit. E perante o discurso do abismo, não apresenta um discurso do futuro. Porque a única maneira de responder ao discurso do abismo é negociar com os professores e dizer que a escola do futuro vai ser uma escola desejável para quem quer ser professor. Isso não está a ser feito. As pessoas olham para estas negociações e veem que para os professores é difícil até conseguir que lhes paguem o tempo que já trabalharam. E, portanto, o Governo não está aqui, e agora, caros senhoras e senhores deputados do PS, que o Governo não nos ouve, para quando esta maioria que apoia o Governo, em vez de ser ao contrário, para quando se revolta e diz: as desculpas acabaram e é preciso começar a dar às pessoas futuro, porque se não dermos às pessoas futuro, impõe-se o discurso do abismo. E, portanto, sim, vocês estão a dar hipótese a que o discurso do abismo se faça. Muito obrigado.
Obrigado. Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro.
Obrigado. Lamento que um debate tão intenso, com tantas ideias, eu tenha só 2 minutos para tentar responder. É pouco, mas é o que é. De qualquer maneira, das intervenções feitas, eu não ouvi nada de substantivo que levasse à não aprovação da proposta do Chega. Basta nós usarmos a inteligência de distinguirmos o essencial do acessório. E quem não usa assim a inteligência, enrola-se depois em explicações que não nos levam lá de novo. Aliás, o que fica deste debate é o habitual atropelo à dignidade dos professores que foi aqui patente. E toda a gente aqui já percebeu, aqui e fora, que o Chega veio para mudar definitivamente o debate sobre o ensino em Portugal. Nunca mais vai ser o mesmo. E por isso é que usam os argumentos que usam. Agora, aqui para a direita, para a Iniciativa Liberal e para o PSD, eu acabei por não perceber bem as posições que apresentaram, fiquei na dúvida se apoiam ou não, mas parece-me consensual à direita que a ideia de escola que temos está em ruptura. E, portanto, nós não podemos apoiar mais uma ideia de escola de pensamento único, totalitária, socialista, comunista e bloquista, que toda esta bancada segue até aqui. E digo mais, no dia em que a direita tiver uma ideia própria de escola, no dia em que a direita souber que não quer mais a tutela ideológica da esquerda, a direita tem uma alternativa de governo como nunca teve. E não é uma alternativa para alguns anos, é para gerações. Portanto, fica o desafio à direita. Querem pensar a escola a sério? Estamos cá para isso. Quanto à esquerda, daquele lado é o habitual filme de falta de responsabilidade, ignorância e até, eu diria, coisas piores. Olha, dizerem que querem desconstruir uma iniciativa demagógica, no caso da senhora deputada Lúcia Araújo, do PS, e não diz uma palavra para a ideia de escola em ruptura, a catástrofe que vocês criaram. É da vossa responsabilidade há 40 anos. Ouvir dizer à senhora deputada Joana Mortágua, vá lá, hoje não me chamou drogado, porque a senhora só chama aquilo que é. Portanto, como não é. E como.
O deputado tem que fazer o favor de concluir.
E como não é negra, eu estou livre disso. Mas diz que nós não distinguimos a propaganda, nós não temos honestidade intelectual. Para terminar, já vi que estou no meu tempo, para terminar eu só quero dizer isto. Eu entrei numa sala de aula em 1991. Eu escrevo sobre o ensino desde 1998. Eu publiquei um livro sobre aquilo que defendo em 2003, outro em 2007, outro em 2013 e agora até em 2019 publiquei outro. E cheguei aqui a este Parlamento por causa da ditadura que vocês impuseram, que este debate devia ser primeiro nas universidades e na comunicação social antes de ser aqui. Mas vocês fecharam a liberdade de pensamento nas universidades, na comunicação social, no espaço público. Portanto, haviam de ter vergonha de ter morto a liberdade de pensar, e se pensam que vão fazer uma barreira aqui, tirem o cavalo da chuva. Muito obrigado.
Senhor deputado, a expressão que usou para caracterizar uma sua colega é indigna e inaceitável no Parlamento. Interpreto esse gesto como um pedido de desculpas. O senhor deputado deseja fazer uma interpelação à mesa? Então faz favor, mas é à mesa.
Senhor Presidente, reconheço o reparo que me fez e peço desculpa por ter usado a palavra que usei. Peço desculpa à senhora deputada.
Muito obrigado. É uma atitude digna da sua parte. Vamos agora passar ao ponto 4 da ordem do dia, no qual, sem tempos, consideramos e registamos o projeto de resolução Senhores deputados, para o nosso governo, estarem em silêncio quando a pessoa que está a presidir ao plenário